Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Civil de Umuarama a resgatar uma carga de 4 toneladas de carne de porco que havia sido roubada. A ligação dizia que parte dos presos que fugiram da cadeia da cidade estavam escondidos numa chácara. Mas quando os policiais chegaram ao local, encontraram a carne em um caminhão sem refrigeração e descobriram que ela fazia parte de um carregamento de 22 toneladas que foi roubado no começo do mês em Santo Inácio, na divisa com o estado de São Paulo. Um homem que se apresentou como responsável pela carga apresentou notas fiscais de uma outra carga, um carregamento de frango, e acabou preso em flagrante. A vigilância sanitária foi acionada e constatou que a carne estava estragada, imprópria para consumo. Toda a carga foi levada para o aterro sanitário de Umuarama. E sobre a fuga de presos em Umuarama, 11 dos 20 presos que fugiram da cadeia pública da cidade foram recapturados até ontem. A fuga aconteceu na tarde de domingo. O relatório da reforma da Previdência está pronto. A leitura estava prevista para hoje, mas acabou adiada para amanhã. Mais informações com Mariana Martins.
O relatório da reforma da Previdência não será mais apresentado hoje. A declaração foi do presidente da Comissão da Reforma, o deputado Carlos Marum, do PMDB, que garantiu que a leitura será feita amanhã, às 9 da manhã, na comissão. O ponto polêmico agora é a idade mínima para a aposentadoria das mulheres. O governo deverá recuar também nesse ponto e a dúvida é de se a idade mínima originalmente prevista para 65 anos ficará em 62 ou 63 anos. Marum falou à imprensa antes de um café da manhã no Palácio da Alvorada com o presidente Michel Temer, ministros e deputados da base aliada, também para discutir o tema da reforma da Previdência. Marum confirmou ainda que, apesar do adiamento de hoje, o restante do calendário estará mantido, o que significa que a votação na comissão deverá ser nos próximos dias 26 e 27 e o tema deverá ir a plenário da Câmara no início do mês de maio. De Brasília, Mariana Martins.
E a reforma da Previdência segue provocando muita polêmica. Agora, um grupo de sindicalistas e especialistas reunidos na Comissão de Direitos Humanos do Senado chegou à conclusão de que a reforma vai prejudicar os idosos e as pessoas com deficiência. Confira mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Senadores, sindicalistas, representantes de entidades e especialistas discutiram os efeitos da proposta de reforma da Previdência para idosos e pessoas com deficiência. Os convidados da Comissão de Direitos Humanos questionaram o déficit no INSS apresentado pelo governo, de 150 bilhões de reais, e criticaram pontos da proposta em análise no Congresso. Entre eles, o aumento da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres e do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Também se manifestaram contra as mudanças no benefício de prestação continuada, pago aos idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Para o consultor legislativo do Senado, Luiz Alberto dos Santos, o projeto representa um retrocesso social.
Isso gera, como consequências, o adiamento na data do gozo, no caso do benefício do idoso, um aumento da pobreza entre idosos, um agravamento na desigualdade de renda, maior exclusão social, particularmente nesses dois segmentos, que não têm alternativas fora da assistência social, e para todos uma redução de renda na medida em que se abandona o piso e a vinculação com o salário mínimo.
O representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Carlos Ferrari, disse que a proposta é uma ameaça contra os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência.
Um circo de horrores, de uma falta de sensibilidade, de um nível de crueldade abissal, que desconsidera toda essa construção civilizatória até aqui, acumulada pelo nosso movimento de luta e pelo Estado brasileiro. Sem BPC, nós vamos ter um retrocesso que significa milhões de pessoas, talvez nas ruas, desacolhidas, que não vão ser mais acompanhadas pelo Estado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a participação popular na audiência.
Opiniões e perguntas, tem elogios, os painelistas, mas tem críticas muito duras ao Executivo e ao Congresso Nacional por estarem projetando a ideia de aprovar uma reforma como essa.
A proposta de reforma da Previdência é uma das prioridades do governo Temer e ainda está em análise na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, George Cardim.
As escolas estaduais do Paraná começam a receber 75 toneladas de carne bovina para merenda escolar. Informações com Gustavo Vaz.
As 2.100 escolas da rede estadual de ensino começaram a receber a segunda remessa de carne bovina para a merenda escolar. Nos próximos dias são entregues 75 toneladas de patinho em cubo. No final do mês de maio é entregue a segunda remessa contendo peito de frango. Para garantir a qualidade dos alimentos que integram a merenda, o governo do estado faz um rigoroso controle de qualidade dos itens, como os testes de rotina, que garantem a qualidade dos produtos da alimentação escolar. O Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, responsável pela alimentação escolar, esclarece que se houver qualquer inconformidade, o produto é recusado. Eventuais fornecedores que não entreguem o produto em conformidade são suspensos e ficam proibidos de contratar com o poder público. O investimento anual para a aquisição de carne de frango, bovina, suína e filé de peixe é superior a R$ 22 milhões de reais. Este ano, o governo do Paraná destina ao todo cerca de R$ 100 milhões de reais para a aquisição de alimentos da merenda. No Colégio Estadual Leôncio Correia, em Curitiba, os cardápios de segunda, quarta e sexta-feira são mais leves, com lanches doces e salgados, como achocolatado, torradas e chás. A merendeira Lorini Ressel contou que ela e a equipe preparam um cardápio mais elaborado nas terças e quintas.
Quando eu faço o arroz, feijão, farofa, salada, é o mesmo que eu sirvo à noite. E na quinta eu já faço tipo uma macarronada. Quando tem ovo, faço salada de ovo ou macarronada com salada. O arroz e o feijão, a carne são o principal. É uma refeição, principalmente para os da noite. Eles chegam do trabalho, às vezes ficam sem comer até, não dá para ir para casa. Daí eles vêm já direto para comer aqui.
A lista de alimentos entregues anualmente às escolas contempla mais de 150 itens. O processo de classificação dos fornecedores está em fase de conclusão. A entrega está prevista para o mês de maio. Os alimentos oriundos da agricultura familiar compreendem 12 grupos que incluem frutas, hortaliças e pinhão, legumes, tubérculos, temperos, leite, lácteos, panificados, carnes, sucos, geleias e doces, feijões e cereal. A Secretaria de Estado da Educação já iniciou também a entrega de 1.500 balanças de precisão para ajudar as equipes de cozinha a medirem a quantidade e peso exato dos alimentos. O investimento é de R$ 1.700.000. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
A explosão no apartamento da estudante de medicina Maria Luísa Moya Camei, em Cascavel, foi provocada por falha humana. É o que diz o laudo apresentado pela Polícia Civil, que foi concluído ontem. O apartamento ficou completamente destruído e a estudante gravemente ferida com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. Segundo o documento, de 33 páginas, uma das bocas do fogão ficou aberta, o que provocou um grande vazamento de gás. A explosão teria acontecido quando a estudante chegou em casa e acendeu uma lâmpada no apartamento. O laudo vai ser anexado ao inquérito policial, que ainda não tem prazo para conclusão. A estudante segue internada em estado grave no Hospital Evangélico, em Curitiba. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a campanha de prevenção a acidentes de trabalho aqui no Paraná e a super safra de grãos no Brasil e no Paraná.
Paraná de hoje volta já.